Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo o Cabo Jacob, do Corpo de Bombeiros, ele que vai conversar com a gente, e não só conversar, a gente vai ter uma demonstração aqui, que você que está acompanhando a gente através da nossa live pelo Facebook, vai poder ver aqui uma demonstração também de primeiros socorros, mas primeiramente vamos cumprimentar o Cabo Jacob. Muito bom dia, Cabo.
Bom dia, Odair, bom dia, Lara, bom dia a todos os ouvintes e internautas, né, já que a gente está não só para o Vale, mas para o mundo inteiro hoje com a internet, né?
Exatamente. Muito bem, Cabo Jacob, a gente tem anunciado aqui, especialmente voltado para as crianças, algumas ações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, no sentido de salvamento de crianças engasgadas, né? E as ações, as primeiras ações nesse sentido, são muito importantes no sentido de salvar a vida.
Exatamente, Odaíra. O que acontece? Trabalhando no suporte básico à vida, o primeiro elo que a gente tem nessa corrente é a prevenção quando se trata de crianças. Então a gente sempre tem que trabalhar a parte preventiva, orientativa, né, à população, para que esses fatos não ocorram, né? Não somente eu saber agir, exatamente, mas sim eu saber prevenir de uma forma, da melhor forma possível, né?
Certo, e nesse sentido, vamos trabalhar então, antes de a gente fazer aí a demonstração, né, de como é que, caso uma criança venha se engasgar, qual é a ação necessária para tentar salvar a vida, vamos trabalhar a questão da prevenção. O que, que a gente pode falar em termos de prevenção para evitar o engasgamento de um bebê?
Exatamente, tanto como para crianças como para adultos, a gente sempre fala, o principal engasgamento que tem hoje é com alimento. Então, eu sempre falo aquele bons modos à mesa que os avós nossos pediam, que nossos pais pediam, né, quem é mais velho, é fundamental. Por quê? A questão da alimentação, a gente tem que focar na alimentação. Eu não posso estar focado na TV, não posso estar focado no celular. Vamos dizer, ouço uma coisa ou vejo uma coisa engraçada, eu vou rir. No meu movimento de dar risada, eu posso broncoaspirar esse alimento que não está bem mastigado ainda, né, e pode ocorrer uma obstrução da via aérea. Né? Assim como também conversar, dar sustos, brincadeiras de mau gosto durante a alimentação. Né? Então tem essa parte preventiva com crianças e adultos.
Porque acontece, inclusive, eu lembro de casos aí de adultos que acontece esse tipo de engasgamento.
Acontece muito porque o adulto, infelizmente, acontece e é muito trágico quando acontece, é muito marcante para as pessoas que presenciam, que normalmente está naquele churrasco com a família, no final de semana, tem aquele tio que come muito rápido, um pedaço de carne muito grande, sempre tem, né?
E normalmente é
carne que acontece com o adulto, tá?
Certo.
Com a criança acontece muito também de objetos, então a gente tem que prevenir também a questão dos objetos espalhados pela casa também, se são adequados para o tamanho da criança, respeitar o selo do Inmetro, o indicativo que aquele brinquedo é para a criança daquela idade, né? Para ela não ter perigo de botar algum brinquedo na boca e acabar engolindo esse brinquedo também, que acontece bastante, né?
Certo, certo. E aí, com a criança também acontece muito com a mamadeira, com o leite, né?
Exatamente. O hábito de nós termos que fazer da criança arrotar é aquelas orientações do pediatra mesmo, seguir a risca. A neném, ela amamentou, então deixar ela de pezinho tempo, esperar ela digerir antes de deitar a neném. E também acontece de crianças que têm um problema de refluxo, né, que facilmente ela vomita, ela vai trancar a via aérea também. Né?
Certo.
Bem comum.
Certo. Tá? E nesse tipo de situação, o cuidado para evitar antes, lógico, exatamente, e depois, caso aconteça, aí vem aquele preparo. As pessoas normalmente não têm esse preparo, né, Cabo Jacob, para fazer um procedimento de quando alguém se engasgou, quando alguém está precisando de uma massagem cardíaca, enfim, esse procedimento, como é que a pessoa consegue esse tipo de procedimento?
Exatamente. As informações a gente consegue muito no pré-natal, no treinamento a novos pais, né? Falando em crianças, né? Então, no pré-natal, quando estiver fazendo com o seu médico, com a equipe de enfermagem da unidade de saúde, procurar essas orientações. Tem alguns postos de saúde, alguns locais, não, aqui na região eu não tenho muito contato, que eles fornecem curso para gestantes, organizam, as prefeituras organizam curso para gestante daquele período e dão esse treinamento básico, né? E já para o adulto já não existe mais tanto treinamento, é aquele conhecimento empírico, às vezes vem de um passado, às vezes de uma forma não muito correta, né? Às vezes, mas são poucas as pessoas que têm o conhecimento, vamos dizer assim, 100%, né? Hoje nas empresas também tem formação das brigadas da empresa, então esses brigadistas eles têm esse tipo de treinamento também. Então o conhecimento está se disseminando um pouco pela população, ele está bem mais abrangente também. E também bem mais acessível hoje do que, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás. E tem a ferramenta da internet hoje que qualquer pai, se tiver dúvida, vai lá no... É claro, tem os conhecimentos adequados e tem coisas erradas na internet também, né?
Certo.
Mas a gente procurando uma ferramenta de confiança, na internet a gente tem muito conhecimento muito na palma da mão da gente, né?
Certo. Quanto tempo normalmente, num caso de engasgamento, enfim, quanto tempo se tem para tomar uma atitude de tentar desobstruir, enfim?
Observada a obstrução, né, dela severa, no caso essas manobras que a gente vai demonstrar depois, elas são em caso de engasgamento severo.
Certo.
Se a pessoa, a gente vai ter que primeiro avaliar se é condição de fazer essa manobra ou não. Porque se a pessoa ela tá saindo a voz, né, ou o neném está conseguindo chorar com som e não está cianótico, tá, eu não vou fazer a manobra. Eu vou incentivar a pessoa a tossir, para expelir, que é um movimento natural da gente, né? Mas assim que eu perceber que a pessoa está com um engasgamento, eu vou abordar ela. Ela vai, se ela estiver consciente ainda, né, eu vou perguntar se ela está engasgada, né, fazer essa pergunta. Se ela está conseguindo falar ou respirar, né? Vou perguntar, vai ser que não, vou fazer que sim, né? E se ela não conseguir, eu vou realizar a manobra. Então a gente tem que saber identificar também se a pessoa está, o grau que ela está engasgada, né? E se eu posso ou não posso fazer a manobra naquela situação.
Nesse caso de um bebê, o bebê, né?
O bebê vai estar com um choro silencioso, né? Não. Cianótico, roxinho, com a falta de oxigênio, vai gerar uma hipóxia, né? vai estar toda a face roxa, os membros roxinhos, né? Uhum, então tem essa identificação também que é importante a gente perceber.
Porque esse tipo de manobra, por isso que eu digo, depois que você percebe, quanto tempo uma pessoa consegue ficar ali nessa situação?
Isso pode variar.
Certo.
Pode variar, sim. Pode variar de pessoa para pessoa e cada um tem uma fisiologia diferente. Exatamente, o tipo da obstrução também. Às vezes é uma obstrução. Eu já peguei obstruções parciais, que a criança foi obstruída, a gente não conseguiu desobstruir, e ela foi desobstruída até o hospital. No hospital teve que chamar o cirurgião para retirar o objeto, que era um objeto, né?
Certo.
E já peguei nenéns, tem inclusive em casa, com a minha filha, obstrução com leite, que ela expeliu fácil. E a gente pede muito assim, hoje nas escolas tem a Lei Lucas, né, que foi um evento que ocorreu, que é obrigatório o treinamento para os professores, né, para ter a equipe, os professores têm esse conhecimento também dessas manobras. Mas um exemplo negativo, eu e minha esposa a gente tinha conhecimento, porém a gente deixou nossa filha com a babá.
Ah, certo.
Que não tinha conhecimento. Que não tinha conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento, é importante a gente replicar esse conhecimento, né? Explicar, mostrar para as pessoas que vão ter contato com as crianças, né? Com os avós, que às vezes não têm o conhecimento, né? Com o tio, irmão, que às vezes fica cuidando. Que são pequenos detalhes ali que é um primeiro atendimento que realmente faz a diferença.
Certo, né? O vereador Adriano José da Silva está acompanhando a gente aí pela live do Facebook e ele disse que fez uma indicação para esse assunto ser tratado também nas escolas. Mas isso. O Cássio Jacob disse que existe uma lei.
Existe a Lei Lucas que é obrigatório os professores terem esse treinamento.
Mas os professores de qual nível?
Todos os níveis.
Todos os
níveis têm que ter treinamento.
O professor do nível básico também, do ensino médio, enfim, todos os professores nas escolas devem passar por esse tipo de treinamento e formação. E para tratar primeiros socorros, enfim, fazer o treinamento básico, quais são os tipos de intervenção que o professor tem que estar preparado para fazer?
Exatamente, são todos aquele treinamento para de suporte básico à vida, né? No caso de RCP, de OVACE, e também para atendimento a pequenos ferimentos e ferimentos que pode levar à morte.
Certo.
Então, todos os treinamentos. Ela é obrigatória na educação infantil e educação básica. Certo. Né, que prepara todos os professores, né, para ter esse...
Na educação infantil e na educação básica.
Exatamente.
Então está aí já colocado. Obrigado para o vereador Adriano José da Silva acompanhando aí a nossa programação nesse momento. Então, a gente viu aí as questões ligadas à prevenção, principalmente na questão do engasgamento. Mas tem essa massagem RCP, ela é uma situação que também pode acontecer num caso aí de infarto, né, do mal súbito. Uhum. E esse já não é uma questão de prevenção, daí é uma questão já de saúde, enfim. Aí é uma questão de percepção.
Exatamente. Né? O que acontece? A parada, vamos dizer, no caso, estou com obstrução de via aérea. Essa obstrução de via aérea, se eu não tiver com a passagem de oxigênio para os meus pulmões, ela pode, então vou estar, entre aspas, com uma parada respiratória, eu não estou conseguindo respirar.
Certo.
Até uma situação, até um tempo, a pessoa vai conseguir ficar consciente. Posteriormente, ela vai perder a consciência, porque falta oxigênio.
Certo.
Falta de oxigênio, vai perder a consciência. E essa inconsciência pode levar até uma parada cardiorrespiratória.
Certo.
Que nem já aconteceu aqui na região. Até há pouco tempo, a equipe de Benedito Novo conseguiu fazer uma reversão com o auxílio do Arcanjo.
Certo.
Então, o rapaz, ele obstruiu via aérea, né? Tinha uma pessoa capacitada no local, já iniciou o protocolo. Chegou a equipe do bombeiro, continuou o protocolo, nisso já chegou a equipe do Arcanjo, né? Daí realizou a parte avançada e conseguiram desobstruir a via do cidadão.
Ou seja, conseguiram salvar a vida do cidadão. E o treinamento é importante. Então, por isso, tem as brigadas nas empresas, precisam ter. Aí agora tem a Lei Lucas nas escolas.
Exatamente.
Os pais, né, que quiserem também ter em casa, porque isso pode acontecer em qualquer... A gente nunca sabe quando pode acontecer.
Pode acontecer. Claro, todo mundo está suscetível também.
É, justamente. Então, o treinamento é importante. E a gente vai mostrar aqui, o Cabo Jacob trouxe aqui um equipamento para que a gente possa mostrar, né, a partir desse equipamento, para você principalmente que nos acompanha pela nossa live do Facebook. Nós vamos agora mudar um pouquinho a câmera aqui para que a gente possa fazer a transmissão. Ô Lara, eu vou pedir só para você fazer a filmagem desse com o celular virado, porque daí a gente pode pegar uma isso, virando ele. Se ele está preparado aí para virar a imagem, o teu celular ele faz ele tem que fazer aquela, né, fazer aquela transição de imagem ali. Nós vamos fazer a transição da imagem por aqui. Vamos trazer agora, vou eu sair da transmissão, só vamos deixar o celular. Isso, agora está. Isso. Agora vamos lá. Tem que ajudar ali o Cabo Jacob com o microfone. Áudio. E ele vai mostrar nesse momento como é que faz. Ele está com... Como é que chama esse...
Isso aí. No caso, nós temos um boneco grande que é a Anne, né? Vamos dizer, a comercial, nome Anne, né?
Certo.
Mas é um boneco de treinamento para reanimação, né?
Certo.
Que é adulto. E a Neném, que também tem o mesmo princípio. Então, é um boneco especial de treinamento, não é uma boneca encontrada nas lojas, né?
Então, certo, certo.
A gente pode observar que tem a via aérea, tem o pulmãozinho, então tem um local certo de compressão, né?
Certo. E aí, muito bem, agora o Sargento Jacob vai mostrar, enfim, vai mostrar como se faz o treinamento, faz de conta que está fazendo o treinamento.
Exatamente.
Aí, Cabo.
Então, pessoal, assim, ó, com a questão da Neném, no caso, manobra até um ano de idade, tá bom? Até um ano de idade, certo. Eu estou conseguindo... Observei, identifiquei que a criança está com obstrução total, está cianótica, está com choro vazio, choro silencioso, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter que pôr o nenenzinho, né? Claro que eu não vou manipular o nenenzinho, que nem fosse na boneca, a gente tem que estar com cuidado, né?
Certo.
Vou abrir a via aérea dele com a mão e vou botar ele a cavalo, no caso montado, com a barriguinha no meu antebraço, tá? Levemente inclinado para baixo, eu vou aplicar 5 golpes.
Certo, aplicando os golpes.
Exatamente.
Ali. 5 golpes. Esses golpes, eles são numa... Qual é a força que deve
Exatamente.
Ser empreendida?
Eu digo, ele não é um tapa.
Certo, mas também não,
mas
é,
também não é um soco.
Não é um soco.
Exatamente,
né?
Vai ser entre as escápulas da Neném, então a gente sabe a paletinha que a gente chama, né? Vamos falar bem leigo, né?
Sim, claro.
Então vai ser bem no central e com a parte da mão, com essa região da mão.
Certo.
Vai variar muito o tamanho da mão da pessoa. Tem pessoas que têm a mão menor, outras maior, então eu sempre oriento dessa maneira, né? Sempre
certo.
Nas costinhas. É muito eficiente essa manobra, pessoal. É muito eficiente, ela tende a ter bastante sucesso, né? Já no primeiro momento. Fiz os cinco tapas, né? Fiz os cinco golpes aqui, melhor dizendo, fiz os cinco golpes aqui, não desobstruiu, eu vou virar a neném, vou observar a via aérea dela, ver se esse objeto eu consigo retirar ou não,
certo.
Com um dedinho, sempre com um minguinho, não vou usar meu, como, eu não, meu dedo é muito grande, então quem tem a mão menor vai ser mais fácil, né?
Posso. Certo.
E vou fazer cinco compressões entre a linha mamilar da neném. Então, certo. Vamos lá, fiz cinco golpes anteriormente, virei certo. A neném, um, dois, três, quatro, cinco.
Certo.
Com os dois dedos.
Certo.
Se for recém-nascido, bem até um mês e meio, eu posso usar os dois dedos para fazer essa desobstrução.
Certo.
Não desobstruiu, eu vou continuar nessa manobra novamente.
Certo. Vai repetindo as manobras. Certo.
Até desobstruir. Ou até ele perder a consciência.
Certo.
Ou até ele perder a consciência, ou até... Se ele perder a consciência, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o neném num local rígido, no chão, numa mesa, numa bancada, qualquer que eu tenha condições, e daí eu vou iniciar a RCP nele.
Ah, certo.
Então, se ele perdeu a consciência, eu vou iniciar a RCP em 15 compressões...
Com os dedos também.
Com os dedos também, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uma forma bem... Seria um ritmo mais ou menos, como é que eu vou dizer, é para de 100 a 120 por minuto.
Ah, certo.
Então é um ritmo, uma compressão a cada 2, 3 segundos, a cada 1 segundo, duas compressões.
Duas compressões, é
rapidinho, bem rapidinho mesmo. E a profundidade, ela vai variar, né, em torno de... 1 centímetro, de 2 centímetros a 4 centímetros, mais ou menos, aí vai ser a quanto eu tenho que descer essa compressão. Então tem que ser uma compressão bem eficaz, né? Feito isso, fiz 15 compressões, na neném eu vou fazer duas ventilações. Né?
Então, que é a ventilação?
A ventilação é eu fazer aquele boca a boca na neném.
Ah, o boca a boca mesmo.
A diferença do boca a boca no neném é que a gente abrange nariz e boca. Diferente do adulto que antigamente tampava-se o nariz e só fazia pela boca. Então, no neném, a gente vai fazer duas ventilações.
Certo. Está fazendo ali nesse momento a ventilação.
Exatamente.
Essa ventilação você empurra ar para dentro.
Eu empurro ar para dentro do neném, né?
Certo.
O que acontece com essa ventilação é que, como o neném é muito pequenininho, eu não vou soprar de uma forma muito intensa.
Certo.
Vai ter que ser de uma forma, normalmente a gente fala, com o ar que você tem na bochecha.
Certo.
Porque se eu usar toda a minha capacidade respiratória, vai inflar muito o neném, não vai fazer bem para o neném também, certo?
Certo.
Então, e vou checar via aérea.
Uhum.
Comprimo, checo via aérea e aqui eu vou fazendo o protocolo até o neném voltar.
E nesse caso, nesse caso aí de ter que fazer a respiração boca a boca, se a via aérea está obstruída, isso vai resolver a situação?
É o protocolo.
Certo.
Assim, às vezes vai ter algum tipo de passagem e pode não haver.
Certo.
Principalmente pela característica do objeto que está obstruindo. Do que está obstruindo? Ah, é o aleitamento? Então, entende? Quando é líquidos obstruindo, vômito ou o refluxo da neném, né? Então, o que acontece? O corpo relaxou, desmaiou e relaxou.
Certo.
Então, ele tende ou a sair para fora ou... Uhum. Descer para o estômago ou via aérea, conforme a realidade, a situação da ocorrência.
Certo, esse tipo, né, aí quando você percebeu, por exemplo, tá, engasgou, ficou inconsciente.
Exato.
Aí já essas manobras de tentar desobstruir já não deram certo. Aí já vai para a manobra de ressuscitação.
Exatamente.
Isso tudo tem um tempo e a pessoa, claro, dependendo de quem é, vai cada vez mais se desesperando.
Exatamente.
Ali pela situação. É uma manobra que é melhor você fazer e esperar o atendimento ou é algo, por exemplo, poxa, eu não tenho, eu estou num lugar que... ir fazendo enquanto vai buscando um local adequado também para o hospital ou é melhor esperar onde está? Como é que...
A orientação, qual que é o ciclo? Iniciei o protocolo de obstrução. Qual é o momento que eu vou ligar para o bombeiro? Qual é o momento que eu vou... Opa, temos que ir para o hospital, né? Às vezes é mais rápido eu pegar o carro... E pegar e ir para o hospital do que, dependendo da localidade, eu chamar o corpo de bombeiros.
Certo. Né?
Ou acionar serviço de emergência. Então, momento que a neném ficou inconsciente. perdeu a consciência, para vocês verem o nível de efetividade que é a manobra da tapotagem certo. E da compressão, eu só vou acionar o serviço de emergência posterior, perdeu a consciência, aciono o serviço de emergência, né? Uhum. Esse é o momento.
Certo.
Eu posso, assim, com o neném é interessante a gente poder fazer com essa manobra sentado, que ele vai dar mais estabilidade pro local. Então, se eu tô com a minha mão aqui, né, fazendo a compressão, eu tenho essa perca de compressão aqui.
Certo.
Então, o ideal, não tenho, fica sentado, bota o neném no joelho, né, bota o nenenzinho no joelho, fica sentado, ou até mesmo no chão, né, para iniciar uma compressão de uma forma adequada, né. No
certo.
Caso, sempre uhum. sentadinho vai tá mais firme ali, mais seguro o neném também, né, o neném vai estar mais seguro. Né, a
muito
pegada
bem.
Do neném sempre abrindo a via aérea, eu jamais vou tampar o rosto do neném.
Certo.
E fazer a checagem, cada manobra, cada ciclo, eu faço a checagem da via aérea, ver se eu não consigo retirar o objeto.
Certo,
né?
Porque ele pode estar se aproximando
exatamente.
Mais aí da saída, da né?
Saída.
Da,
uhum.
da via aérea. Muito bem. Então, essa foi a manobra aí com o bebê, um dos principais fatos já divulgados aqui na imprensa, enfim, vários casos acontecidos aí nos últimos tempos. E agora tem a... Como é que é o nome da...
A Anne, né?
A Anne,
a nossa
Anne. A Anne é para apresentação daí do RCP?
Não, ela seria também para dar a gente... Posso demonstrar a manobra de Heimlich, né?
Ah, certo.
Que daí... Opa, daí essa aqui é até um ano de idade.
É, certo. Isso ali já é para...
Para um ano de idade. A partir de um ano de idade, eu já vou usar a manobra de Heimlich.
Ah, okay.
É a manobra aquela bastante conhecida, né? Em que a gente vai abraçar a vítima e a gente vai fazer esse movimento aqui com a mão.
Ah, certo.
Sempre nesse sentido
no
aqui.
No sentido de cima para baixo.
E sempre de baixo para cima.
De baixo para cima, exato. De baixo para cima,
certo. E aonde eu devo fazer essa compressão, né? Essa compressão, ela é realizada entre o umbigo
certo.
E o tifoide, no caso, bem na boca do estômago que a gente fala.
Certo.
Que ela tem que ser comprimido bem... Nessa região.
E ali é com força mesmo.
E ali
mesmo.
É com força.
Não para quebrar a costela,
não,
mas...
Não o ponto, mas pode acontecer.
Certo.
Pode ocorrer. Por isso que a gente fala que o treinamento ele deve ser realizado com um boneco. A gente não pode fazer esse treinamento em pessoas que pode realmente causar lesões nos órgãos
certo.
E nos arcos costais, né?
Certo.
E nesse momento, o meu posicionamento, quando eu pego uma vítima aqui, eu sempre tenho que estar preparado para o desmaio.
Certo.
Que a qualquer momento ele pode desmaiar, se ele não desobstruir, certo?
E quando ele desmaia, o peso
quando desmaia, imagina, 100 quilos caindo sobre os seus braços, tem que estar preparado,
certo.
Né? Para caso a pessoa desmaia. E é dessa forma a gente vai descer, vai levar até o chão, né?
Certo.
Para iniciar o RCP nele também.
Muito bem. Vamos lá, de novo então o procedimento.
Então, abordar o procedimento. Aquela abordagem à vítima, perguntar realmente as características dela, né? Vai estar com uma fala, não vai conseguir falar. Caso ela consiga falar, eu vou incentivar ela a tossir. Então, tosse. Se ela consegue falar, é porque ela está respirando.
Certo.
Então, vamos tossir. Eu não consigo falar. Está começando a ficar cianótico, roxo. Né? O que eu vou fazer? Vou abordar a vítima pelas costas. Né?
Certo.
Vou pedir... Vou botar minha mão mais ou menos entre o estômago e o começo dos arcos costais aqui do tórax,
certo.
Né? Do tifoide ali.
Acima do umbigo.
Acima
ali,
do umbigo, a mão.
Certo.
E vou... iniciar as compressões.
Certo.
Né?
Sempre de baixo para cima,
sempre
com uma certa força.
Com uma certa força, né?
Uhum.
Até quando eu devo parar? Né? Eu vou parar quando ele desobstruir ou...
Quando você perceber
perder a consciência.
Perdeu a consciência.
Exatamente. Perdeu
certo.
A consciência, eu já posso... São manobras muito efetivas. Então, a gente
certo.
Só aciona a emergência posterior à perca de consciência.
Certo.
Né? Uhum. Aquela de dar o tapa nas costas, aquilo lá não é protocolo, porque o que acontece? O pessoal...
Eu
costumo não citar coisas erradas.
Certo.
Né? Mas vamos dizer, dar o tapinha nas costas, aquilo lá tende a obstruir, o objeto obstruir mais a via ainda.
Certo.
Né? Então a gente não faz.
Certo.
E também tem aquela questão, se eu estiver sozinho.
Certo.
E agora? O que eu faço? Vou me atirar na parede? Vou me atirar no chão? O que eu faço? Então a gente tem o autorresgate. O autorresgate eu vou demonstrar aqui pro pessoal.
Usando
a cadeira, né? Usando uma cadeira, eu vou colocar a minha mão no estômago e vou pressionar sobre a a quina de uma cadeira, ou qualquer outra quina, se não tiver ninguém comigo.
No caso de você se engasgar.
Eu me engasguei sozinho, estou aqui no ambiente sozinho, não tem quem me socorrer, né, que acontece bastante.
Certo.
Então eu vou usar uma cadeira, no caso, essa aqui não é adequada, porque ela tem rodinhas, né, mas uma cadeira fixa, ou uma quina.
Certo.
Então eu vou realizar, vou largar um peso no meu corpo sobre a boca do meu estômago, né?
Certo.
Na região.
Imitando aquele,
procedimento. Mais ou menos, exatamente.
Que faria com, se você tivesse sido agarrado por
exatamente.
Alguém.
Exatamente. Eu vi gente já se atirando de costas numa parede, eu já vi gente, não, mas não é o protocolo correto. No caso, seria a pressão
um banco, na região. Alguma coisa
alguma quina que imite essa, que dê pra gente fazer essa pressão.
Certo, certo. E aí, ok, eu estou acompanhando, a pessoa ficou consciente, inconsciente, aliás. Sim. E aí qual é o protocolo a partir do momento que a pessoa fica inconsciente?
Aí eu venho com duas situações. O protocolo fala da American Heart Association, né, que é a Associação Americana do Coração, que a gente não faz mais boca a boca.
Certo.
Por quê? Porque se eu estou na rua, estou num restaurante, eu não conheço aquela pessoa, então tem questão de um nível de contaminação, né? Então, a gente só vai executar as compressões.
Certo.
Então, só vou iniciar as compressões de RCP, né, padrão, se vocês observarem dedos cruzados, né, eu vou até...
Isso, faz ir,
né,
ali.
Que no... assim, no, o ideal é no chão, tá, pessoal? É que eu estou demonstrando na mesa, porque por questões técnicas nossas.
Certo.
Então, com os braços na região entre a linha mamilar e o tifoide, vou iniciar as compressões.
Certo. Com força também,
com
né?
Com força. Aí eu vou ter mais ou menos esse movimento, ele vai ter em torno de 5 centímetros aproximadamente.
Ah, certo, que eu vou baixar. Exatamente,
baixar. É a compressão, né?
Certo.
E é interessante eu deixar ela voltar também. Então não adianta eu só pressionar lá embaixo.
E ficar,
e certo. Ficar lá embaixo não vai ter eficácia. Eu tenho que
tem que fazer descer, o efeito
fazer
sanfona.
Sanfona, bem corretamente.
Certo.
E vou fazer isso até a chegada da pessoa do socorro ou até eu ficar exausto e não conseguir mais.
Isso serve também para um ataque cardíaco?
Exatamente,
é o mesmo protocolo.
Protocolo. Se eu tenho algum equipamento de proteção que existe em protetores descartáveis ou a máscara pocket, eu vou fazer 30 compressões e duas ventilações.
Certo.
Lembrando que se, como eu sei que é uma obstrução de via aérea, eu tenho que fazer a checagem ver se eu não consigo, se esse objeto não está querendo sair já pela boca,
certo,
da pessoa,
pela,
né?
Boca da pessoa.
Lembrar de se a pessoa for idosa, tirar prótese, né? Ter esses cuidados também para não ter outro acidente.
Muito bem, olha, o nosso tempo aqui já está se esgotando na nossa entrevista, muito bacana com o Cabo Jacob, ele passou aqui essa orientação, né, a respeito de como proceder em caso de nós termos aí um caso de engasgamento, principalmente, o foco da nossa entrevista foi o caso de engasgamento, acabou servindo também para essa manobra de ressuscitação aí que pode ser utilizado em caso de um ataque cardíaco, outra perda de consciência da pessoa que está aí com a gente. Cabo Jacob, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Esse material certamente está ali na nossa live pelo Facebook, fica gravado ali. Então é possível que as pessoas assistam novamente para entender certinho qual é o procedimento. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura.
Bom, Dario, eu que agradeço a oportunidade, né, que conhecimento nessa questão é sempre importante. E assim, pessoal, lembrando que ficou alguma dúvida em relação, existem outros conteúdos de treinamentos na internet que você consegue pegar ele mais passo a passo, bem mais pausado,
certo.
Com mais tempo, uma explicação bem melhor visualização, vamos dizer assim.
Sim.
Então, procurem conteúdo, é importante a gente saber, a gente pode fazer a diferença para alguém que está precisando, né? Então, e o Corpo de Bombeiros está à disposição de todos aí para... treinamentos, para informativo, e se caso precisar, com a gente
pro socorro,
pode,
né?
Contar, né?
Tá certo, esse foi o Cabo Jacob aqui no estúdio da Rádio Cultura.